última edição da semana de Ideias Feitas, aqui assinada pelo Alberto Gonçalves. Alberto, boa tarde. Queres falar?
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Queres falar desse grande debate de ontem entre António Costa e Rui Rio?
É grande, pelo menos em duração.
Sim, foi o maior até agora.
Foi de longe. Ora bem, se eu não tivesse visto o debate, bastava-me ver os comentários televisivos no final para perceber o resultado, porque mesmo aqueles comentadores que dão a vitória ao Dr. Costa em praticamente todas as circunstâncias, ontem não deram. Só houve aquela exceção daquela senhora Anabela Neves, salvo erro, aquela que era jornalista na Assembleia da República, que agora comenta estas coisas, que só essa é que inclinou o resultado do debate mais para o Dr. Costa, mas pronto, essa senhora não merece grandes comentários e é óbvio que não iria fazer outra coisa. Mas mesmo aqueles comentadores que estão muito do lado do Dr. Costa, estavam ontem bastante, alguns apreensivos, se calhar, ao ver a prestação daquele que se calhar o candidato deles, não é?
Consideras que Rui Rio ganhou o debate, é isso?
Ganhou, obviamente que sim, ganhou. Eu vi o debate, isto era, se não tivesse visto, os comentadores chegavam, mas eu vi o debate e o Dr. Rio ganhou o debate, não por méritos excessivos do Dr. Rio, que ontem, ao menos, pelo menos, debateu, fez a oposição, cumpriu o papel dele, mas, sobretudo, por deméritos do Dr. Costa, que havia aquela frase que se aplicava, salvo erro, ao Richard Nixon: você compraria um carro usado a este sujeito? Quer dizer, no meu caso, eu não compraria ao Dr. Costa um carro novo, sequer, não podia estar novo em folha, a zero quilómetros, eu não comprava. O Dr. Costa passeou o estilo dele, e o estilo dele é repetir mentiras atrás de mentiras e uns delírios e umas invenções, tendo em conta, ou melhor, achando que o eleitorado dele, ou que o potencial eleitorado dele, acredita naquilo, e com certeza com alguma razão. Não tenho dúvidas que o eleitorado do Dr. Costa, ou boa parte dele, acredita naquilo que ele diz.
Mas queres concretizar algumas dessas mentiras?
Quero, posso, por exemplo, quando ele fala da independência da justiça, depois de tudo que se passou com a Procuradora-Geral, por exemplo, quando ele se ergue enquanto um campeão quase inédito da separação dos poderes, por exemplo, quando ele diz que temos que aumentar o salário mínimo para os jovens não emigrarem. A que propósito é que os jovens, se aumentar um salário mínimo a 50 euros ou 100 euros, é que os jovens qualificados, que são agora a imigração atual, vão deixar de emigrar. Quando ele fala, por exemplo, a propósito da TAP, da falência daquele senhor que foi proprietário breve, o senhor Neilman, quando ele fala da falência, não há falência nenhuma, é dos nomes mais conceituados na indústria da aviação internacional, não tem qualquer falência, aliás, dirige uma companhia que parece que está muito próspera, e um dos piores momentos de todos, ou dos melhores, para quem quer encarar isto com uma comédia, é quando o Dr. Costa se vira para o Dr. Rio e diz, triunfal: ah, afinal o Dr. Rio reconhece que há uma pandemia. O Dr. Rio reconhece que é uma pandemia. O Dr. Rio apoiou o Dr. Costa em todas as medidas tomadas, por absurdas que fossem, tomadas desde o início da pandemia. Se há pessoa que foi um aliado do Dr. Costa nesta matéria, foi o Dr. Rio. Não houve ali qualquer dissidência.
E que foi acusado, na altura, de não estar a fazer a oposição, Rui Rio.
Eu próprio disse aqui várias vezes, e acho que fez mal, mas pronto, era a opinião dele, é a opinião dele sobre a pandemia. Eu acho que o Dr. Rio não fez oposição durante anos, praticamente a nada. Em matéria da Covid, então a oposição foi absolutamente nula. Ele esteve ao lado do governo em todas as decisões, e da DGS, não levantou qualquer questão que eu me lembre. Portanto, o Dr. Costa fingir que o Dr. Rio era uma espécie de negacionista, como eles dizem, é uma coisa absolutamente espantosa. Quer dizer, houve uma série de coisas, aquela referência à ala pediátrica de São João, que sinceramente é de um mau gosto imenso, quer dizer, uma coisa que foi atrasada o mais possível por este governo. Enfim, o Dr. Costa praticamente não abre a boca para se referir a facto. Ele abre a boca para inventar umas histórias que ele acha que as pessoas acreditam nelas, e algumas pessoas de facto acreditam. Ou seja, aquele senhor não tem nada a oferecer, ou oferece mais do mesmo. Quem gosta do mesmo votará nele, com certeza, e quem não percebe sequer o que esse mesmo é também votará. Pronto, ele tem os eleitores do PS, os eleitores dele, em muito baixa conta, e pronto, repito, se calhar com razão. Depois houve alguns momentos de em que o Dr. Rio podia ter demolido absolutamente o Dr. Costa. Em alguns destes pontos o Dr. Rio retorquiu à altura, noutros não. Sinceramente não, podia ter vencido o debate de forma absolutamente humilhante.
E onde é que Rio esteve menos bem?
Em não retorquir algumas das mentiras que o Dr. Costa disse, sinceramente, houve ali momentos em que o Dr. Costa, deliberadamente, eu julgo que deliberadamente, acho que ele sabe o que está a dizer, deliberadamente mentiu, e o Dr. Rio não contestou. Houve momentos em que contestou, e bem, por exemplo, a questão da TAP, quando ele, o Dr. Rio levanta aquela história dos preços por Madrid, do voo Lisboa-São Francisco através de Madrid, ou o voo do... ou vou apanhado em Lisboa, fica muito mais caro se for pela TAP, não é? Hoje a TAP parece que veio emitir um comunicado a dizer que isso é a lei da oferta e da procura. Ora, se é a lei da oferta e da procura, quer dizer, não há nenhum motivo, mais um motivo, para que a TAP não tenha qualquer valor simbólico enquanto companhia de bandeira ou estratégica ou essas coisas todas que eles costumam usar para defender a existência de uma TAP estatal. Se está sujeita à lei da oferta e da procura, deve estar sujeita à lei da oferta e da procura em todas as circunstâncias, incluindo se vai à falência, não sermos nós a pagá-la. Mas pronto, isso é um à parte. O Dr. Rios esteve mais ou menos... Esteve bem nesta questão da TAP. Eu gostei particularmente de um momento que é um bocado difícil de descrever aqui, mas foi quando o Dr. Costa, em mais uma daqueles instantes de desfaçatez que lhe são caros, estava a acusar o Dr. Rio de estar a... quando criticava as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, estar a criticar o trabalho dos médicos e dos enfermeiros que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, aliás, como fez aqui há uns tempos, diretamente a Ministra da Saúde. E o Dr. Costa, que ofereceu como prémio a esses profissionais de saúde um jogo de futebol, já não sei quando, estava a tentar manipular o discurso do Dr. Rio para fingir para que as pessoas achassem que o Dr. Rio estava a dizer mal desses profissionais. E o Dr. Rio estava a olhar para o Dr. Costa com um sorriso e deu assim uma pequena gargalhada, que eu achei o momento mais precioso do debate e talvez um dos momentos mais preciosos da carreira política do Dr. Rio.
E também acusou assim António muito. Costa de estar a fazer teatro.
E eu logo a seguir disse essa frase, exatamente. Eu gostei particularmente desse momento. Houve outras coisas que o Dr. Rio podia ter sido mais agressivo, ou podia ter dito alguma coisa, e havia argumento, e havia coisas para dizer, e que ele sinceramente não disse. Agora, nesta prestação toda, da parte do Dr. Costa, houve aqui uma coisa que eu estranhei, quer dizer, o Dr. Costa não é bom, não tem grande eloquência, não é muito bom a debater, não tem uma retórica por além, como se sabe, e é muito menos bom nos debates do que aquilo que os comentadores costumam ir às televisões a seguir dizem. Mas apesar de tudo, eu achei, apesar disto tudo, eu achei o Dr. Costa demasiado débil no debate. Há para aí uma teoria que acho que ainda hoje a Helena Matos, de manhã na Rádio Observador, sugeriu, que o Dr. Costa quer perder estas eleições, porque não quer estar ele à frente do país, na enrascada em que o país está, e no contexto, ainda mais, na enrascada nacional e no contexto internacional em que estamos metidos. Não sei, se ele não quer perder as eleições, ele agiu no debate como se quisesse, praticamente, porque aquilo é absolutamente desastroso, a não ser que haja uma quantidade suficiente de portugueses capazes de engolir aquelas mentiras todas e capaz de não reparar naquele desânimo. Eu achei o Dr. Costa sinceramente desanimado, mas isso, não sei se ele quer realmente perder as eleições, se não tem motivação para mais, se é aquilo que ele pode dar, não sei. Em relação ao debate em geral, falta só, mais uma vez, sem novidades, não se falou nenhuma vez da pandemia, e por motivos que já falei atrás, quer dizer, eles estiveram sempre de acordo nessa matéria, por isso não seria o Dr. Rio agora a contestar as políticas que o Dr. Costa decretou durante a pandemia, assumiu durante a pandemia, por isso nessa matéria também não estava à espera disso, e também o Dr. Rio também não falou de outras coisas que podia ter falado. Não falou, por exemplo, do caso do Dr. Cabrita, que eu julgo que ontem já sabia a novidade, que o Dr. Cabrita, entretanto, como eu disse aqui várias vezes, por acaso, que o Dr. Cabrita não me parecia que fosse apenas um responsável político por aquilo que aconteceu naquela autoestrada.
Foi
constituído arguído, porque havia ali indícios fortíssimos de responsabilidade criminal. O Dr. Rio podia ter falado nisso, porque foi um ministro defendido até à última instância, até à última fronteira pelo Dr. Costa, e não falou. Não falou em muitas outras coisas, algumas que o Dr. Costa lhe deu praticamente a deixa para ele poder falar, outras que o Dr. Costa não falou nelas. O Dr. Rio foi relativamente brando, é o estilo dele, ele não, de facto não é agressivo nestas matérias, não, tem aquela forma de ser, não é esse, acho que há debates que têm sido criticados por excessiva agressividade e alguma dela tem sido de facto excessiva. O Dr. Rio não é desse género, não é desse estilo. E ontem, mais uma vez, não foi. Ganhou, obviamente, o debate, e, sobretudo, mais por desistência, não sei se ativa, se tácita, do Dr. Costa.
Consideras, portanto, que Rui Rio foi mais eficaz do que António Costa. Alberto Gonçalves, bom fim de semana. Encontramos-nos na
Obrigado,
segunda-feira.
Obrigado, igualmente.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.